staff.
Eu sou Gisele Camargo e esse é o Anticast número 477. Tatiana é o nome que está escrito no contato que me veio em forma de arquivo pelo WhatsApp. Eu já estou aqui quase uma hora olhando para o contato aberto. Perdi a coragem de escrever depois de ver e analisar a foto do perfil. Aparecem três crianças nela. O destaque é o menino maior. Ele tem um sorriso bem largo, todos os dentes à mostra e os olhos semicerrados, sabe quando você sorri com força? Ele segura um bebê no colo, que deve ter um ano, está naquela fase bem gostosa de bochechas grandes e mordíveis. Tem um outro menino na foto que é muito parecido com o maior e que sorri igualmente grande com os olhinhos quase fechando. Tem um bolo de aniversário bem bonito na mesa, tem enfeites do Mickey e dá quase para tocar a alegria do momento. Também dá para ver uma mãe por trás garantindo a sincronicidade da cena. Quem tem criança sabe que é bem difícil fazer uma fotografia deles sozinhos, juntos, é uma tarefa quase impossível. Eu imagino que deva ter sido um dia daqueles em que nós mães ficamos realmente felizes, exaustas pela correria que é organizar qualquer bolinho, mas ai, muito felizes pelo sorriso dos filhos. Eu não preciso nem reforçar aqui que eu não acredito em instinto materno compulsório, que eu não acredito que a maternidade é sinônimo de felicidade e realização feminina. Mas sempre que eu falo de maternidade aqui, é a partir da minha experiência e até reclamando bem mais do que agradecendo, vai. E é pela minha experiência que eu digo, uma das melhores coisas da maternidade é a alegria de um filho. Não estou falando da felicidade, que é aquela coisa grande que a gente deseja no futuro, junto com um monte de expectativas e realizações que são só nossas. Digo alegria mesmo, sabe? Aquele instante em que o olho brilha, tem mágica no ar, o coração parece que cresce. A vontade é de parar o mundo e ai, segurar o tempo com as mãos. O menino maior da foto é o Fernando. Fernando Henrique Soares, ele tem 11 anos e é o filho mais velho da Tatiana. E eu não consigo imaginar a dor da Tatiana examinando essa foto como eu fiz agora. Fernando desapareceu no dia 27 de dezembro do ano passado, 2020, junto com os amigos, os primos Lucas e Alexandre da Silva, de 8 e 10 anos, respectivamente. Eu sempre questionei a palavra desaparecer. Pela semântica, tá ok, não tem nada de errado, desaparecer é deixar de estar visível, sumir. E sim, há pessoas que simplesmente desaparecem por escolha, por mudança. Sabe a história do sair para comprar cigarro e não voltar mais, por exemplo? Elas desaparecem, somem por uma decisão própria. Mas quando falamos de três crianças, usar a palavra desaparecer me soa quase irresponsável. Três crianças desapareceram, e é isso. Os meninos de Belfort Roxo, desapareceram e fim. O desaparecimento, ainda que como escolha daquele que some, é bastante cruel. Mas o desaparecimento de uma criança não tem adjetivo no meu vocabulário e é, de longe, o meu maior pesadelo enquanto mãe. Numa única vez em que eu perdi o meu filho do alcance dos olhos em um supermercado, sabe, você vira para pegar uma coisa e quando volta a criança não está mais ali. Minhas pernas tremeram. É uma sensação horrível, sufocante. Foram segundos, eu vi um filme de terror na minha cabeça e achei que ia desmaiar. Nem terminei as compras. Eu sempre tive um misto de pavor e curiosidade, uma inquietação em relação ao tema desaparecimento. Talvez por saber que pessoas não desaparecem. Ou pode ser que a minha infância no começo dos anos 90, como descobri ouvindo o caso Evandro do Projeto Humanos, tenha influenciado bastante nessa atração. Evandro teria a mesma idade que eu se estivesse vivo. Leandro Bossi tem a mesma idade que eu já, que de fato ele nunca morreu. Leandro desapareceu na mesma época e na mesma cidade em que Evandro foi assassinado. E essa é a diferença. A morte sempre esteve muito presente na minha vida. Eu perdi meu irmão mais velho aos 8 anos de idade. Depois morreram minha avó, tios, e aí morreram meu pai e meu irmão no intervalo de apenas 11 meses. E recentemente perdi um primo para a Covid-19. Eu aprendi que morrer é lei da vida na prática. Eu vi a minha mãe perder 2 filhos naquelas inversões de lógica que são verdadeiros reveses da existência, bastante cruéis. Eu achei que ela não sobreviveria, juro. Eu nunca vi uma dor tão palpável e lancinante, uma dor física, visível. E aí eu sempre lembro da música do Chico Buarque. Saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Não, não é fácil, eu não estou minimizando, não é nem um pouquinho fácil, a gente não se acostuma e a cada nova perda dói profundo. Mas o sentimento que fica depois que a tristeza, a revolta, o não conformismo vão embora, tem nome e se chama saudade. Porque morte é a lei da vida e como parte do jogo, ela te autoriza a seguir em frente. Você sabe o que aconteceu e ainda que pareça impossível no momento, a vida vai continuar e em algum dia você vai recomeçar. Mas em um desaparecimento, e eu não achei palavra melhor, o que aconteceu? Essa pessoa foi embora por vontade própria ou foi forçada? Estará viva? Lúcida? Segura? Ou será que morreu? Se morreu, como foi? Sofreu? Estava sozinha? O que fica de um depois que nunca chega? Em 2017, o Tab do UOL publicou um material muito tocante sobre desaparecidos. Abre aspas, o Brasil é uma república federativa cheia de árvores e de gente que não disse adeus. Fecha aspas, começa assim o texto do jornalista Jardel Seba, intitulado Que Horas Eles Voltam. A primeira história contada na reportagem é de Marco Aurélio Bezerra Simon. Ele desapareceu em 1985 e o caso ficou conhecido como o escoteiro desaparecido. Resumindo, Marco Aurélio tinha 15 anos, estava em um passeio com um grupo de escoteiros no Pico do Marins, na Serra da Mantiqueira, em São Paulo. Um dos colegas de Marco Aurélio sofreu um acidente e o grupo decidiu retornar. Marco Aurélio foi encarregado pelo líder do grupo a voltar na frente para buscar ajuda. Ele nunca mais foi visto. 31 anos depois, dando entrevista para o material do UOL, é assim que o pai de Marco Aurélio, o jornalista Ivo Simon, fala da história que transformou a sua vida em luta e sofrimento.
Aconteceu no dia 8 de junho de... 8 de junho de... Viu? 985. Apesar de 31 para 32 anos, eu não tenho nada de concreto que diga que ele está morto. Eu acredito que ele está vivo. A chance qual é? 50% de um lado, 50% do outro. Eu confio nesse 50% porque, seguindo o que minha esposa dizia, sempre vai dar certo. Eu acredito que um dia vai dar certo.
A imagem desse pai relatando o desaparecimento do filho me marcou muito, muito mesmo. E tem ainda uma outra fala de Ivo Simon no final da reportagem que eu nunca esqueci. Abre aspas. Seja lá o que tenha acontecido, estou preparado para qualquer coisa. Só quero o meu filho de volta. Eu nunca mudei a fachada da minha casa porque, se ele voltar, vai precisar lembrar dela como a conheceu. Fecha aspas.
E como minha esposa dizia, eu tive 5 filhos, não 4. Uma pessoa não desaparece assim, não é? Não é, verdade? Não desaparece. Eu não me conformo. Ela dizia, nem eu.
E é isso, uma pessoa não desaparece. Onde estão Fernando, Lucas e Alexandre? Casos mais recentes e quase que totalmente ignorados pela chamada grande mídia? Não, não é possível responder. Mas fato é que, mais de 4 meses depois do desaparecimento dos 3 meninos, a polícia não apresentou sequer uma linha de investigação. A pista mais contundente sobre o que teria acontecido com Fernando, Lucas e Alexandre é a imagem de uma câmera de segurança que foi incluída nos autos no começo de março, quase 3 meses depois do desaparecimento das crianças. Fernando, Lucas e Alexandre não desapareceram, eles foram desaparecidos e estão sendo ignorados pelo Estado. Sim, a polícia afirma que está nas buscas, mas uma sucessão de erros deixam clara a falta de uma atuação realmente eficaz e que busque solucionar o caso. No dia 27 de dezembro, as famílias das crianças estiveram na delegacia e a polícia não quis registrar o boletim de ocorrências, alegando que, em caso de desaparecimento, o protocolo manda esperar no mínimo 24 horas antes de fazer um boletim. As investigações começaram, de fato, 8 dias depois do desaparecimento, no primeiro dia útil de 2021. Olhando a sequência desastrosa dos fatos, é muito nítido o descaso por parte do Estado com a vida destas 3 crianças da Baixada Fluminense. E esse é o reflexo do descaso com a vida das crianças da Baixada Fluminense. Em 2020, foram 20 crianças vítimas de balas perdidas na periferia do Rio de Janeiro. E é muito, muito triste perceber quase duro de verbalizar, mas é preciso lutar para que a vida de todas as crianças tenha o mesmo valor perante o Estado e a sociedade. A vida do meu filho não pode valer mais ou menos do que a vida do Lucas, do Fernando e do Alexandre. A minha dor não merece mais ou menos espaço no jornal que a dor da Tatiana e das mães das crianças que vivem a violência na Baixada Fluminense. Eu enrolei muito para fazer contato com a Tatiana, mãe do Fernando Henrique, mas eu conversei com ela rapidinho. Tatiana, da Conceição Ribeiro, tem outras duas crianças e eu não quis atrapalhar, muito menos colocar o dedo na ferida, sabe? Mas tá aí a conversa que eu tive com ela.
Tati, eu queria que você me contasse mais ou menos como é que foi aquele dia 27 de dezembro, assim, enfim, que aconteceu até o momento em que você se deu conta de tipo, putz, onde está o meu filho?
Eu acordei, né, como uma mãe faz, acorda, dá café. Não, aí primeiro eu acordei, eu fui para a padaria comprar o pão, né, como a mãe faz, e passei no mercado para comprar a mistura. Aí ele foi, acordou, aí antes dele tomar o café, se não me engano, ele foi jogar o lixo para mim. Ele voltou, tomou o café dele, aí ele retornou na rua, para ir para a rua. Aí depois ele viu um tio dele, deu benção esse tio, que é meu irmão. Aí, dali mais eu não vi ele, que ele falou para mim que ia para a piscina, brincar. Mas aí eu brinquei com ele, assim, eu falei, mas está chovendo, filho, como que você vai para a piscina? Ele, não, mãe, não vou mais não, vou lá para o condomínio, entendeu? Foi assim.
O condomínio é perto aí de onde vocês moram?
É encostado, é perto, é nessa de criada aqui a gente,
tá.
Eu e meu filho, entendeu?
E daí, quando, que hora você pensou assim, tipo, nossa, tá estranho, porque ele não voltou
eu
ainda?
Eu achei porque ele não veio almoçar.
Mas, ok, normal, não acontecia ou não?
O quê? Ele não vir?
É.
Não, ele sempre vinha almoçar.
E aí não veio, e aí você começou a ficar com a pulga atrás da orelha.
Não, eu achei um pouco estranho, eu só não me preocupei muito, muito, porque eu sabia onde que ele tava brincando, entendeu?
Uhum. E aí, que hora você foi atrás? Tipo, não... Preciso saber onde
assim, para falar a verdade, eu comecei a ir atrás rápido umas 4 horas, porque para mim ele estava dentro do condomínio com as criancinhas, com os amiguinhos deles.
Uhum.
Entendeu? Porque ele sempre brincava, ele sempre brincou, ele sempre foi uma criança brincalhona, sempre brincou bastante, mas eu achei estranho que ele não veio para casa almoçar. Mas para mim, eu pensei que ele estava na casa dos coleguinhas almoçando, brincando, entendeu? Lá dentro mesmo, na casa.
Sim, criado.
Por isso que eu não senti essa falta toda.
Aham. Uhum. E aí no dia 20...
E os meninos sempre, às vezes as crianças vinham almoçar, ele ficava lá brincando também, aí almoçava, por isso que eu não sentia essa falta tanto assim, entendeu?
Sim. Nenhum momento passou nada de ruim pela tua cabeça?
Não, assim, não é que não passou nada de ruim, quando começou a ficar tarde, eu já senti eu fiquei muito nervosa, fiquei pressentimento muito ruim.
Uhum.
Aí eu falei, aconteceu alguma coisa com essas crianças, principalmente com meu filho, entendeu?
Uhum. E aí vocês foram na delegacia no dia 27 mesmo?
Não, onde a gente foi para a delegacia, a gente rodamos tudo, né? Perguntamos as pessoas, fomos para um lugar onde tinha brinquedo, que as crianças estavam acostumadas de brincar lá, a gente foi nada, né? Essa rua estava vazia. Aí depois a gente foi para a delegacia, mas o cara mandou a gente vir embora.
Como assim? Tipo, vai embora porque não dá para fazer boletim de ocorrência?
Tinha que vir para casa, que de repente as crianças vão na casa de coleguinhas. E eu falei, aí quando a gente começou a ir, já era 10 horas da noite, né, pra delegacia. Eu falei, eles não estão na casa de coleguinhas, se eles tivessem, a gente tinha achado eles.
Uhum.
Entendeu? Eu que se eles fossem rápido, as crianças, ou já estaria aqui, a gente já tinha uma resposta, entendeu?
Sim.
Fizeram pouco caso.
Você sente isso, que fizeram pouco caso?
Ah, pra mim, eles fizeram pouco caso, porque é filho de pobre, né? Mora em comunidade.
Sim. E você tem... Depois, quando apareceu aquele vídeo, você sente, assim, que a polícia está realmente indo atrás de onde está o Fernando, o Lucas e o Alexandre, ou você sente que eles estão meio que empurrando com a barriga?
Ah, eu acho que eles estão muito parados. Eu tô achando eles muito lento.
E como é que você está vivendo, Tatiana? O que passa na tua cabeça?
Ah, moça, eu estou vivendo muito difícil, né? Para mim. Muito difícil.
O que você imagina que possa ter acontecido? A linha de investigação da tua cabeça, qual é?
Não sei se alguém raptou eles. Não sei se fizeram uma covardia ou estão prendendo eles. entendeu? Passa coisa boa na minha mente e passa coisa ruim. Não sei se eles estão vivos, entendeu? Que já vai para 5 meses.
Você ficou com mais medo por causa... Você tem o Pedro e o...
E o Felipe.
E o Felipe. Você ficou com mais medo com relação a eles?
Ah, moça, eu fico. Vou ser sincera contigo, eu fico. Até com o filho dos outros eu fico com medo. Assim, que eu falo que eu vejo criança na rua, eu mando as crianças ir para casa, entendeu? Que dá medo, né, na gente, né? A gente é mãe.
E o que, que você imagina que vai acontecer daqui para frente?
Ah, mas eu tô esperando nem... Eu vou ser sincera, eu não tô esperando a justiça do delegado, não. Eu tô esperando a justiça de Deus. É, eu quero meu filho de um jeito ou do outro, vivo ou morto, mas principalmente vivo.
O que, que você mais queria para esse Dia das Mães?
Ele de volta. Mais nada.
E como você imagina a chegada dele?
Ah, moça, não sei. Queria ele de volta. Meu presente, queria ele. Porque domingo é Dia das Mães e dia 17 é meu aniversário. Eu queria esse presente de o meu filho. Não quero festa, eu quero meu filho. O meu Henrique.
Eu não consegui me alongar nessa conversa com a Tatiana, que é uma das mães dos meninos desaparecidos em Belfort Roxo e quem mais tem falado com a imprensa. E na minha vida de jornalista, eu sempre evito conversas longas com pessoas que estejam passando por um processo traumático. Eu fiz questão de falar com a Tatiana, ainda que assim rapidinho, para que ela pudesse saber que tem voz aqui, que ela tem espaço, caso queira falar em algum outro momento. Mas eu continuo a falar sobre o tema desse e de tantos outros casos de violência e racismo estrutural na região da Baixada Fluminense com ele, que é historiador, coordenador executivo da Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, Francérgio Goulart. Francérgio, muito obrigada.
Não, obrigado vocês pelo convite e de suma importância, né, a gente continuar colocando essa pauta, né, do desaparecimento, né, das 3 crianças de Belfort Roxo.
É surreal essa história, né, Francérgio? Dá uma contextualizada para a gente de como é que está a situação hoje, como é que tá, porque 27 de dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, 4 meses aí, 4 meses e uma semana do desaparecimento dessas crianças, como é que está a situação?
É, nossa, as crianças desapareceram no dia 27, né, E aí vale, eu acho, que compartilhar antes mesmo do desaparecimento dessas 3 crianças no dia 27 de janeiro, que...
Dezembro, né?
De dezembro, desculpa. Uhum. 27 de dezembro de 2020. Essa questão de desaparecimentos, né, no território da Baixada Fluminense é frequente, né? Em 2020, né? A gente teve nos 8 primeiros meses, né, segundo os dados do próprio ISP, né, nós tivemos 2.033 desaparecimentos, né, desses 533 casos foram da Baixada Fluminense, né, ou seja, a Baixada Fluminense responde em 2021, esses dados que eu estou falando são de 2020, mas em 2021 a Baixada Fluminense sempre responde a 30, 40% dos desaparecimentos, né? Então acho que isso é importante, né? Os dois territórios onde mais desaparecem, né, pessoas, e aí se inclui crianças, né, também nesses desaparecimentos, hoje no estado do Rio de Janeiro são territórios dominados pelas milícias, né? No caso, Zona Oeste e Baixada Fluminense, né? São dois territórios, são duas áreas geográficas do estado do Rio de Janeiro com domínio das milícias, né? Onde uma política de segurança pública da milicialização, que vem sendo potencializada até por esse atual governo, né, do Bolsonaro, né? Então, eu acho que isso é uma informação importante, né? Ou seja, isso é uma questão, é uma coisa comum na Baixada Fluminense, né? Então, isso é muito grave, né? E a gente precisa se atentar a isso. E aí, no caso das crianças, a iniciativa, a gente acha que desde o início isso é tratado muito com certo descaso, né? Porque quando os familiares dessas 3 crianças vão ao encontro de autoridades do campo da segurança pública, né, vão à delegacia, né, diante dos relatos desses familiares, a polícia, e no caso aí, né, ou seja, da polícia de investigação à polícia civil, sempre tem uma marca do racismo estrutural, né? Então, sempre indagações de que se essa família era envolvida, se as crianças eram envolvidas, se essas pessoas que sumiam, que sumiram nesse processo, né, tinha algum tipo de relação com a rede do varejo de drogas, né? Então, ou seja, a vítima, né, ou seja, a família que procura a própria delegacia é criminalizada quando busca os seus direitos, né? Então, isso é uma coisa comum, né? A gente, na iniciativa, a gente acompanha esses casos de desaparecimentos, né? Na Baixada Fluminense. Então, isso é muito comum, há relatos das famílias falando desse processo de criminalização, né? E aí a gente está falando de criminalização de mães e de familiares, de famílias negras, né? Então, essa questão chamou atenção já no início. E aí, depois desse processo, começou algumas buscas, né, com relação, né, à procura dessas crianças, só que muito fragilmente, né, ou seja, enquanto iniciativa, muito fragilmente, né, ou seja, essas crianças que desapareceram, elas desapareceram num território, né, de uma determinada grupo de varejo de drogas, né? Então, né, não sei se isso também, né, porque a polícia sempre trazia, não, é difícil a gente fazer buscas lá, porque lá tem uma determinada facção e a gente não pode e tudo mais. Então, a polícia trouxe isso, mas a polícia tem que dar um jeito, ou seja, tem que investigar, né? Então, né, não é reconhecer esse outro poderio, que só existe também pela participação do Estado. Uma outra questão que também chamou muita atenção é que, depois de passado, começar as investigações, apareceu, né, uma pessoa, né, que foi colocado como uma possibilidade de ter sumido com as crianças, né? A gente estranhou muito isso, né? Porque a pessoa era da comunidade, né? Por que que essa pessoa apareceu? E depois, de fato, isso foi desmentido pela própria polícia, né? Aí, talvez, né, forçado por alguém ir lá e falar que fez o caso e tudo mais, mas essa pessoa não tinha envolvimento com o sumiço das crianças. Acabaram descobrindo que essa pessoa tinha outros problemas com a justiça e tudo mais, né? Mas meio que foi um bode expiatório nesse processo. E aí, a partir daí, a iniciativa, junto com outras organizações, né, como, e aí eu acho que é importante falar que organizações são essas: Fórum de Mulheres Negras do Estado do Rio de Janeiro, a Organização Crioula, a Rede de Comunidade e Movimento contra a Violência, que reúne mães e familiares vítimas da violência do Estado, o Movimento Moleque, a organização Se Essa Rua Fosse Minha, o Instituto Marielle Franco, o Movimento Acaxias e a Justiça Global e a Rede Rio Criança, a gente começou a se articular para tentar dar um apoio para esses familiares, né? E, a partir daí, a gente começa um processo de incidência, né, de oficiar próprio governador, de oficiar a própria delegacia. Inclusive, amanhã a gente vai ter uma reunião com o delegado, que a gente quer saber qual é o... qual é a linha de investigação? A linha de investigação a gente não sabe até hoje, né? Então, assim, essa articulação, a gente vai ter uma reunião junto com os familiares amanhã na Delegacia de Homicídio, na Baixada Fluminense. A gente meio que incidiu em Conselho Nacional de Direitos Humanos, né, em fóruns da criança e adolescente, tentando provocar, né, mandamos ofício para o próprio governador, tentando uma agenda com o governador, porque... E trabalhando muito a questão da mídia, né, de manter isso na mídia, né, para a gente tentar que esse caso seja desvendado e que algo seja apresentado para os familiares, né, porque a aflição desses familiares, né, essa questão, né, ou seja, de saber, né, se as crianças estão vivas, se as crianças estão mortas, isso é uma coisa, né, ou seja, eu sou pai, isso daí é uma, só de pensar, isso me gera uma dor insuportável. Imagina para esses familiares que, de fato, tiveram seus filhos desaparecidos, né. E, por último, nessa questão, né, nesse processo aqui de continuidade do início do caso, né, a própria delegacia, que durante muito tempo, né, falou que não tinha provas e tudo mais, até que, acho que é uns 2 meses atrás, 1 mês e meio atrás, mais ou menos, eu posso estar algum erro aí na cronologia, o Ministério Público, que também começou a acompanhar, descobriu câmeras, né, que a Polícia Civil tinha olhado e que disse que não tinha visto os meninos. E
começo de março, eu acho, né?
Foi, né? É isso. Então, meu cálculo tá certo. Tem 1 mês, mais ou menos, né? Que tem essas câmeras que o MP avaliou e que a polícia teve acesso, né? Então, aí, são perguntas, né? Por que que não viu? Né? Ou seja, só o MP viu. Foi descuido? Né? Descuido para a gente da iniciativa se chama racismo, né? Então, esse racismo estrutural que há em todas as instituições públicas do Estado brasileiro, né? E aí a gente está nesse processo aí de continuidade de mobilização, de continuidade de incidência, né? E amanhã a gente vai ter essa reunião com o delegado que está à frente do caso.
Eu estava fazendo uma reflexão, eu tenho muito medo como mãe, acho que o mais perto que já aconteceu comigo foi estar no supermercado e por um segundo você olha e a criança não está ali e aquilo já te dá um tremor de perna, assim, né? E eu tenho muita curiosidade por casos de desaparecimento, enfim, no começo dos anos 90, muitas crianças desapareceram, acho que isso ficou muito marcado em mim.
Sim.
E realmente eu acho que é muito pior do que a morte, né? Porque a morte, em algum momento, ela te autoriza a seguir em frente. A morte é a lei da vida. Agora, o desaparecimento fica essa dúvida, onde estão essas crianças? Estão vivas? Estão com quem? Estão passando fome, sede, frio? Né? Não há uma autorização para continuar. Quanto tempo essas mães devem continuar buscando? Né? Até quando não vão ter uma resposta? E eu também estava refletindo muito sobre o termo desaparecidos, né? Ah, desapareceu. Semanticamente não há nenhum problema com a palavra, porque é isso, eles sumiram da vista, né? Mas assim, olhando para os índices da Baixada Fluminense, eu vi numa matéria da Folha de São Paulo trazendo justamente esses dados aí do Instituto de Segurança Pública, que são 15 desaparecimentos por dia. Então, parece mais que essas pessoas são desaparecidas do que desaparecem, né? Assim, e a gente vê nitidamente como a vida parece que tem 2 pesos e 2 medidas, assim, né? Até no começo do tratamento que foi dado a esse caso dos meninos, sendo que o Estatuto da Criança e do Adolescente é bem claro que em caso de crianças as buscas devem começar imediatamente, foi orientado que a família esperasse 24 horas, né? Então, assim, é uma sucessão de erros, né?
Isso não existe. Isso é uma informação que o senso comum construiu e que isso é repassado. Acho que isso é importante num programa como o de vocês, a gente colocar se alguém desapareceu, você ter que ir imediatamente, né, numa delegacia. Né? Se tiver uma delegacia de paradeiros, de desaparecidos, vá nessa, né, porque é a delegacia correta. Né? Mas não existe essa coisa de procurar com 24 horas. Essa informação que foi dada para a família já é uma violação. Né? Então, assim, não existe essa informação. Desapareceu, você vá na delegacia, né? Vai nos órgãos competentes para poder começar essa busca. E vale ressaltar o trabalho também, né, da FIA, né? Também que tem um serviço de crianças desaparecidas que tem bons índices, né? Então a FIA desde o início, né? Aquela coisa do telefone de contato, mas também muita gente maldosa, né? Não sei que mundo a gente está vivendo, né? Muito trote que foi recebido pela FIA, mas eu acho que é importante compartilhar essa informação. Desapareceu, vá buscar logo informações sobre esse fato, né? Ou na delegacia, ou numa Secretaria de Assistência Social, de Direitos Humanos, ou num conselho tutelar, vai buscar logo essa informação, não espera 24 horas não, porque nos casos de desaparecidos, quanto o tempo vai passando, né? Ou seja, isso é até difícil de se falar, né? Mas menos chance dessas crianças, né? E aí eu estou falando de histórico, né? De uma pessoa que trabalha com essa questão dos dados e que pesquisa com isso, chance delas estarem vivas e tudo mais, né? Então, assim, a gente tem que agilizar esse processo. E aí, eu acho que só para dialogar um pouco o que você falou dos desaparecidos, né? Parece que desaparecem, né? Então, não é uma coisa que desaparecidos. E aí tem uma discussão importante, né? Que é o conceito de desaparecimento forçado. Desaparecimento forçado, segundo a ONU, é quando o Estado, por ação ou por omissão, é responsável por esse desaparecimento. E no caso da Baixada, com a presença desses grupos de milícias, ou seja, essa categoria de desaparecimento forçado, que não é uma categoria nem do ISP, né? O Ministério Público, a partir de um programa de localização de desaparecidos, que começou a mapear essa categoria de desaparecimento forçado, que o Brasil até hoje não construiu uma política pública para enfrentar essa questão de desaparecimento forçado, né? Porque o Ministério Público, com esse levantamento do Programa de Localização de Desaparecidos, né, do MP do RJ do Rio, eles viram que o desaparecimento forçado já está em o terceiro indicador, né? O primeiro é problemas de saúde mental, e aí a pessoa some, né? E problemas familiares, são as duas causas de desaparecimento, né? Segundo essa sistematização do Ministério Público do Rio de Janeiro. Mas depois aparecem desaparecimentos forçados, né? Então, essa questão que você bem atenta, né, sobre desaparecem ou desaparecem com eles, né? Então, isso é importante nesse cenário. Por isso que amanhã a gente vai estar lá buscando saber qual é a linha de investigação da Civil. Porque essas crianças, né, elas estavam... Elas costumavam circular aonde elas moram, né? Não eram crianças que não sabiam, né? Ou seja, essa coisa, ou seja, eles já tinham, a própria comunidade fazia um processo de proteção, então eles sabiam, essa coisa de ir e vir, eles circulavam. Então, ou seja, o caso parece que é muito mais alguém que desapareceu com essas crianças do que qualquer coisa, né? E aí a polícia tem que dizer qual é a linha de investigação, né, sobre esse caso.
Eu não sabia dessa discussão, e eu estava escrevendo sobre isso, eu falo, cara, mas não dá para dizer que essas... Porque até adultos, assim, pelas pesquisas que eu já fiz, como eu te falei, eu tenho muita curiosidade pelo caso, por histórias de desaparecimento, talvez por ter muito medo de desaparecimento, assim, porque eu acho que realmente é uma coisa muito cruel. Eu vivi muito, muito cedo, eu me acostumei com a morte, eu perdi um irmão muito cedo, perdi pai e irmão em 11 meses de diferença. Então, assim, a morte, eu vejo que a morte é o processo natural. Não que seja fácil, não estou menosprezando a tristeza da morte, mas morrer é lei da vida, né? A gente precisa falar sobre isso e tratar disso com uma certa naturalidade, porque é a única certeza que a gente tem. Agora, o desaparecimento é uma coisa muito angustiante, assim. Mas a gente sabe que pessoas adultas, né, tem até aquela coisa, o cara que foi sair para comprar cigarro não voltou mais. Às vezes a pessoa quer mudar de vida, até parece enredo de novela e tal. Até cabe uma justificativa assim, ou pelo menos essa linha de pensamento. Mas em caso de três crianças, né, Lucas, Alexandre e Fernando, um deles com 8 anos, é impossível achar, né, que eles desapareceram, que tipo, sim, eles sumiram da vista. Não, eles foram desaparecidos. Agora, por quem? Com qual intuito? Onde estão essas crianças, né? Realmente a gente precisa trazer esse olhar para que não haja uma normalização disso. Ah, eles desapareceram. Como assim? São três crianças. O que eles estão comendo? Onde eles estão dormindo? O que eles estão fazendo, né? A gente tem um de 8 anos que é 2 anos mais velho que o meu filho. Eu não consigo imaginar. Meu filho poderia até sair numa aventura incentivado, talvez, por um amigo mais velho, mas imagina, a hora que a barriguinha adoece de fome, ele ia querer voltar para casa, né? Sim. Então, assim, é muito, muito triste pensar que a gente acaba até se acostumando com essa... com esse uso das palavras, assim. Você falou um pouco, Francérgio, da questão da visibilidade na imprensa, assim, e eu te confesso que procurando, eu não achei muita coisa, não, assim, tipo, não está sendo um acompanhamento muito próximo, assim. Vocês têm essa impressão também, que também rola um racismo estrutural por parte da mediatização desses casos, por serem crianças, moradoras da Baixada, crianças negras, enfim, vocês sentem que também há esse preconceito estrutural, esse racismo estrutural?
Não, com certeza, né? E aí não é hierarquizador, né? Mas é colocar um diagnóstico, né? Se fossem crianças, né, brancas, de classe média, da Zona Sul, ou seja, a repercussão na mídia, né, ou seja, o processo de mobilização, né, até de solidariedade da sociedade, né, e aí colocando, né, da sociedade de uma forma mais ampliada, o engajamento seria muito maior, né, tá evidente, né, na tanto por parte da polícia quanto por parte da mídia, né, esse racismo estrutural, né, ou seja, a gente consegue as duras penas manter algum nível de comunicação, né, na mídia, muito mais, né, nos nossos canais de comunicação comunitária e, às vezes, né, numa mídia mais comercial, né, mas é muito perverso, né, a gente chegar no ano de 2021, né, ainda no contexto de Covid, a mídia comercial não dá visibilidade, não querer continuar pautando uma questão que, né, ou seja, envolve crianças, né, que aí eu acho que tem uma coisa que poderia sensibilizar, mas são crianças negras, né, e nem o fato de ser crianças, né, mas se por ser crianças negras isso mobiliza, isso engaja a mídia comercial para continuar pautando isso, né, então acho que é importante dizer isso, né, ou seja, que o racismo institucional, né, também está na mídia e que essas organizações precisam enfrentar, né, então é um processo histórico aí desde o processo de colonização no Brasil, né.
É, a gente tem que olhar para isso, né? O fato de ser uma área onde há esse varejo de drogas, você sente que dificulta um pouco o processo por parte da polícia? Você acha que existe mesmo essa disputa? Existe, mas essa disputa territorial acaba influenciando na lentidão da morosidade desse processo de investigação? Ou você acha que realmente é só uma questão de foco, de uma polícia perdida ou com interesses que não vem ao caso solucionar esse caso dos meninos?
Eu não acho que é questão de descaso da polícia, né? É isso, eu trato isso como um processo de racismo institucional, né? Eu acho que, né, aí a gente está aí, né? A gente da Iniciativa Direito à Memória, a gente é amicus curiae da DPF das favelas, né? Que a gente conseguiu eliminar para suspender as operações policiais em favelas no contexto do Covid, né? A gente conseguiu uma vitória.
Parabéns para vocês, né? Porque assim, estava acentuando muito a violência que a comunidade sofre, né?
Mas isso mesmo, o Supremo Tribunal Federal, né, colocando uma medida cautelar para suspender essas operações policiais, as operações policiais continuam em áreas, né, de favelas e periferias. Então, a desculpa de não fazer uma busca nesses territórios porque é do varejo de drogas, não dialoga, porque se eles continuam fazendo operações policiais, né, aos montes, né, e cada vez aumenta mais, e a letalidade policial, né, aumenta mais no estado do Rio de Janeiro, ou seja, isso não é desculpa. Eles mesmos estão tropeçando a partir do discurso que eles colocaram, né, dessa dificuldade. Então, não existe dificuldade. Se eles desejassem, eles iriam fazer essa busca, né? Agora, eu queria colocar uma questão aí como uma hipótese, né? É uma hipótese. A Baixada Fluminense é um território majoritariamente já dominado pelas milícias. Algumas áreas são dominadas por uma determinada varejo de drogas. Talvez, por isso que eu estou colocando, e aí eu estou levando uma hipótese que eu acho que a polícia já deveria ter feito, né? Desse desaparecimento ter envolvimento de grupos de milícias. Porque aonde os meninos moravam é dominado por esse varejo de drogas. Uma das poucas áreas da Baixada Fluminense que tem esse domínio territorial, que não é da milícia. Então, essas questões, e a gente que acompanha monitorando, sistematizando, né, operações policiais, esses conflitos territoriais na Baixada Fluminense, isso é uma hipótese, né? Ou seja, quem pode, e aí eu estou colocando na hipótese, né? Ou seja, que precisa ser pensado numa linha de investigação, que esse conflito entre milícias, né, e esse varejo de drogas pode ter possibilitado o desaparecimento dessas crianças, né? Então, e até o momento a polícia não disse nada sobre isso, né? Vamos ver amanhã nessa reunião o que, que eles vão dizer, qual é a linha de investigação que eles têm para dizer para a gente, porque até agora eles não falaram qual é a linha de investigação.
Meu Deus, é muito tempo, né? É muito tempo. É inevitável pensar realmente que se fosse uma criança branca da Zona Sul, se estaria nessa morosidade, né? O Brasil é vergonhoso nisso, assim, a gente precisa realmente ocupar cada vez mais espaços e falar cada vez mais sobre isso, independente que esse não seja o meu lugar de fala. Quero muito trazer esse assunto como uma reflexão, assim, porque às vezes a gente fica com esse tabu, ah, não é meu lugar de fala, então eu não posso falar sobre isso, né? Mas se a gente que está aqui ocupando espaço não falar, quem que vai falar, né? Queria ampliar um pouquinho, eu tenho o caso aí do Lucas, do Alexandre e do Fernando, e acho bem importante a gente falar o nome dessas crianças, porque não são só três meninos de Belford Roxo, né? São o Lucas, o Alexandre e o Fernando, meninos que estavam brincando num domingo, dois, né, que são primos, o Lucas e o Alexandre. Estavam brincando, voltaram para casa, o almoço de domingo estava atrasado, uma coisa bastante familiar, né? Assim, que poderia ser na minha casa, poderia ser na casa de você que está ouvindo esse programa, e o almoço não estava pronto, eles beliscaram um pão e voltaram a brincar e encontraram o Fernando, e aí não voltaram mais para casa, né? Mas de uma maneira geral, a gente tem visto um aumento, ou pelo menos a impressão que eu tenho, de crianças vítimas dessa verdadeira guerra, né, que envolve milícia, envolve tráfico, envolve polícia, essas ações desastrosas da polícia, né, na comunidade, nas comunidades do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. As crianças estão sofrendo mais, assim, tem imagens que me doem muito, assim, de ver crianças abaixadas por causa de tiroteio, crianças na escola, no lugar onde elas deveriam estar aprendendo e vivendo e vivendo, né? Elas com medo da morte, assim, encurraladas atrás de carteiras e cadeiras. Como é que está essa situação das crianças na abaixada, vítimas dessa violência?
Não, eu acho que assim, primeiro tem uma questão quando a gente está falando da violência, né, e aí de desaparecimento forçado, né, que eu especifiquei o que é de violência letal, né, ou seja, de morte, a gente, né, ou seja, majoritariamente são jovens negros, né, de 15 a 29 anos, né. O que tem acontecido, e aí por isso que tem, eu acho que tem chamado a atenção e é para chamar, né, segundo o levantamento até da organização, né, da que é parceira nossa, né, do Fogo Cruzado, nos últimos 5 anos no estado do Rio de Janeiro foram 100 crianças que sofreram algum tipo de violência por bala perdida, né, por algum tipo de violação, né? Então, 100 crianças é um número assim expressivo, né? E isso a gente está falando, né, às vezes de óbito, né? Na semana passada, né, uma criança, né, morta na Vila Aliança, né, Zona Oeste. Né. A gente tem um caso, né, que quando ganha mídia, né, o caso Ágata, no Complexo do Alemão, uma criança também que foi morta, né, por policial. Então, ou seja, esses números vêm se ampliando. Né? E para além da letalidade, e aí eu acho que você traz uma discussão de suma importância, né? Porque a gente sempre fala da violência, né? que de fato, né, que nos tira, né, os entes, as pessoas próximas, mas existe toda a violência simbólica, a violência na saúde mental, a violência que essas crianças são impactadas, né? por todas essas disputas territoriais, né, que para mim são de responsabilidade do Estado, né? Então é isso, né? Ou seja, pesquisas mostram que crianças que estão nesses territórios, né, que vivem com conflitos, né, quase diários, né, tá propenso a ter menores notas nas escolas, o desempenho delas diminui por causa dessa violência, né? Os problemas de saúde mental que são ocasionados, e aí as imagens, imagina você tá estudando, de repente ter que se jogar no chão, né? Isso não é uma, né? Duas vezes, três vezes, né? Ou seja, são às vezes 3 dias na semana você ter que se desviar de bala, ou seja, o impacto na saúde mental, o trauma que é gerado por toda essa violência, né? urbana no, nos corpos das crianças, né? E aí, de novo, em especial das crianças negras, né? Na Baixada Fluminense e em outras favelas do estado do Rio de Janeiro.
Queria que você falasse um pouquinho, Francérgio, do que é a Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, como é que é o trabalho de vocês, quais frentes vocês têm atuado e quais conquistas vocês têm. Pelo menos, né, eu realmente achei que a operação da polícia durante a pandemia estava suspensa, assim, e ouvindo você falar me deu um pouco de tristeza, assim, né, porque é uma questão que vai ao STF, não que isso na prática signifique muita coisa, quer dizer, não estou longe de mim querer desmoralizar o STF, porque eu não faço parte dessa galera aí que acredita no fim das instituições, mas no que vocês têm atuado, que frentes vocês têm levantado, que bandeiras vocês têm levantado?
A Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial é uma organização da Baixada Fluminense, né? A gente discute segurança pública, né, com a centralidade, né, no enfrentamento ao racismo e aos privilégios da branquitude, né, porque durante muito tempo quem discutiu, quem tentou incidir, que tentou formular a política de segurança pública, né, foi a branquitude, né? Então, ou seja, para a gente é de suma importância pensar qualquer tipo de política, discussão de política de segurança pública, né, com a centralidade nesse enfrentamento ao racismo, né, do fim aos privilégios, né, dessa branquitude, né? E a partir disso a gente tem trabalhado em alguns eixos. Um é de mobilização mesmo comunitária, esse cotidiano, esse diálogo com os moradores e as moradoras, né? Um outro é de produção de dados, né? Então a gente tem trabalhado muito com dados. Então falar um dos produtos que tem ajudado muito, né? Então a gente no processo, num dos outros eixos nossos, né, a gente trabalha a questão da incidência política, e a gente é amicus curiae da DPF 635, que propõe no bojo, né, a criação de um plano de redução da letalidade policial, né? É isso que a DPF, né, de forma concisa, propõe, né? E aí a gente teve a liminar, essa medida cautelar do STF, que o Estado vem descumprindo. Nos primeiros 3 meses, essa DPF, né, de fato, fez com que vidas não fossem ceifadas, né? Mas depois de 3 meses, o Estado começou a voltar com as operações. Mas o que eu estava falando, né, a partir da incidência política, para a gente fazer incidência, a gente precisa produzir dados também, né? E a gente tem um dos eixos também de trabalho, essa produção de dados. Então, mensalmente, a gente produz, né, boletins, né, sobre a questão das operações policiais, de quantas operações policiais teve na Baixada Fluminense, nos territórios, nos municípios, quais os batalhões que mais fizeram operações, Polícia Civil, qual foi o grupamento, até para falar, ó, a medida não está sendo cumprida, né? Então a gente precisa desses dados para a gente poder continuar fazendo esse outro eixo de trabalho, né, da incidência política. Então a gente também, né, está na DPF. A gente acabou fazendo por uma outra barbárie que vem acontecendo num outro município da Baixada Fluminense, né, que é a Belfor Roxo, né, numa comunidade, né, num complexo de favelas da Baixada Fluminense, que é o Complexo do Roseral. Ou seja, são mais de 70 dias de conflitos territoriais envolvendo polícia, operações policiais, conflitos de milícias e assim, a barbárie da barbárie. Então a gente, né, tem utilizado de tentar incidir fazendo denúncias internacionais. Então a gente, né, nesse caso de Belfor Roxo, a gente acessou, né, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. A gente também fez denúncias para a questão de execuções sumárias da ONU, né? Então, tudo dentro desse processo. E, além disso, a gente vem, no processo de incidência política, a gente tem um projeto que se chama De Olho na Lerje, né, que monitora as ações legislativas sobre segurança pública, né? E no ano passado a gente teve uma vitória, né? É o que tu falou, né? A gente acaba fazendo uma política de redução de danos apenas, né? Ou seja, é muito difícil romper com estrutura, né? E aí, por isso que a gente tem que construir algo muito maior, do que essas questões pontuais e tudo mais, mas ano passado também, no De Olho na Alerj, a gente teve uma vitória junto com outras organizações, né, a partir desse monitoramento das ações de proposições legislativas, que a Alerj tinha proposto, né, um projeto para implementar uma indústria de armas no estado do Rio de Janeiro, né? E a gente conseguiu barrar esse projeto, foi para votação e todo um processo de articulação junto com outras organizações, e aí muito em diálogo com rede de mães e familiares de vítimas da violência do Estado, no caso a Rede de Comunidade de Movimento contra a Violência, a gente conseguiu que isso não fosse para frente, né? Então, a gente tem trabalhado nesses eixos, né? E tentado incidir no legislativo, a partir desse projeto de olho na Alerj, no judiciário, no sistema judiciário, a gente está na DPF, né? A gente tem outras ações também com relação à questão do judiciário. Recentemente, o Ministério Público Federal de São João de Meriti emitiu um documento de recomendação, né, para o governo do Estado, que precisa, né, construir, com a participação da sociedade civil, uma política de como se usar, né, os mecanismos de câmeras, de reconhecimento facial, porque a gente sabe que no mundo inteiro, né, esse processo tem, a partir dos algoritmos e algoritmos racistas, né, tem... Sim. Aprisionado corpos negros, né? E aí a gente também, a partir de uma representação que a gente colocou, devido a todas essas questões que a gente já vê pelo mundo, né? Porque está-se para implementar em Duque de Caxias um centro integrado de monitoramento e vigilância, a gente conseguiu que o Ministério Público Federal intercedesse, né? Tentasse recomendar alguma coisa para o governo do Estado para a gente tentar construir essa discussão, né? Então, a gente tem feito muita coisa, mas o principal, e aí eu acho que o mais importante, se a gente pode falar assim do DNA, é esse contato com os moradores, né? No próprio produção de dados da iniciativa, a gente trabalha com dados oficiais, mas a gente também trabalha com dados qualitativos. Esses dados qualitativos são construídos em parceria com os moradores, né? A partir de denúncias, a partir de conversas, né? Que acontece semanalmente nesses territórios, né, que sofrem violação do Estado na Baixada Fluminense.
Eu fui uma ferrenha... no combate à eleição do Bolsonaro, assim, eu como jornalista já acompanhava ele de longe, né, a atuação dele mais focada no Rio de Janeiro, mas já sabia que não seria boa coisa, e eu me surpreendi negativamente com a rapidez do desmonte, enfim, a gente periga não ter nem esse ano, a gente periga quase certo que não vai ter censo. Eu me surpreendi, assim, eu achava que ia ser ruim e foi muito pior. Depois, óbvio, mas dentro da realidade de quem vive numa comunidade, numa cidade como Rio de Janeiro, num estado como Rio de Janeiro, e daí também tem o fator Witzel, né, que disse que a política dele para a violência ser... ou contra o tráfico, ia ser abrir covas, assim, com falas completamente irresponsáveis. E vocês perceberam uma piora nessa questão da violência, da mortandade, da população negra, principalmente da população negra aí na Baixada Fluminense, na periferia, nas comunidades?
Não, com certeza. Isso daí é material invisível, né? Então, assim, a gente recebe uma série de denúncias. Então, assim, pós-eleição do Bolsonaro, nas operações policiais, há vários relatos de moradores e moradoras dos policiais falando que, ó, a mamata acabou, agora Bolsonaro está no poder, ou seja...
A gente podia reformular a pergunta só para dizer assim, a gente sentiu, vocês sentiram a piora depois que a milícia se institucionalizou e subiu o Palácio do Planalto? Poderia ser essa pergunta também, né?
Porque... Não, eu ia dizer isso, né? Então, assim, a chegada do Bolsonaro é a chegada da, né, vamos dizer assim, no Rio de Janeiro isso já é bem consolidado, essa política de milicialização, né? Não se inicia no Bolsonaro. O Bolsonaro potencializa isso com a sua eleição, né? E eu acho que isso, né? Existem alguns levantamentos aí de universidades federais que apontam, né, que o Brasil inteiro, né, tem vivenciado o que a gente chama de milicialização da política de segurança pública, né? Uhum. E o governo Bolsonaro é isso, né? Vem institucionalizando essa questão. E aí eu estava falando, ou seja, algo que é bem material para a gente, é logo nos dois primeiros meses, né, dele eleito e a partir das primeiras ações deles, ou seja, as polícias, quando fazem operações, há vários relatos de moradores e moradoras, de discursos de policiais falando, a farra acabou, agora Bolsonaro está no poder, né? Então, assim, tipo, a polícia já era uma polícia sem controle, a gente nunca teve uma polícia controlada, né, nas suas atribuições, mas com a chegada do Bolsonaro ficou totalmente, vamos dizer assim, isso ficou legitimado, essa violência ficou legitimada, né? Porque o presidente fala isso, o governador falava isso, e esse atual governador, que a partir do impeachment de sexta-feira, que aconteceu com o ex-governador Witzel, já fez uma fala na sua posse que a política de segurança pública vai ser para salvar vidas, principalmente as vidas de policiais. Então ele já está dizendo que, com isso, que os confrontos vão continuar, e que só quem não pode morrer é a polícia. Ou seja, civil pode morrer, né? Então, ele vai manter, ainda mais que é um governador, né, que é alinhado com o Bolsonaro, né? Então, assim, eu acho que essa situação vai tende a se agravar no estado do Rio de Janeiro, os números já mostram isso, da letalidade policial. A gente está num estado que hoje não existe uma Secretaria de Segurança Pública, né? Existem duas secretarias autônomas, isso fica difícil para a gente exercer qualquer tipo de diálogo e controle, né? A gente está no estado do Rio de Janeiro, onde a Corregedoria Central foi desmontada, hoje ela já não existe, né? Ou seja, há um projeto político de fato, ou seja, as ações, os números, né, mostram por si só que a gente tá caminhando, né, no Rio, eu acho que para cada vez mais de consolidação de uma política de segurança pública, de milicialização, né? Ou seja, além de segurança pública, eles são, né, os milicianos na Baixada Fluminense, e de novo, acho que a Baixada Fluminense e a Zona Oeste são, vamos dizer assim, laboratórios onde que isso já acontecia, né, e que agora começa a se espraiar para o restante do estado do Rio de Janeiro, né? Então, assim, na Baixada Fluminense, as casas legislativas municipais totalmente dominadas por esses grupos, quando não são eles os próprios candidatos, são pessoas que representam esses grupos, né? Então, legislativo, executivo, ou seja, eles de fato construíram um projeto político, né, para fortalecer essa linha política das milícias, do olho por olho, dente por dente, bandido bom é bandido morto, e aí com uma parceria estratégica com as igrejas neopentecostais, né?
Esse ponto que eu queria chegar para vocês que atuam dentro das comunidades, assim, porque a gente sabe que as igrejas têm um papel muito forte, né, nessa base popular. Como é que é isso? Como é que é separar? Como é que é lidar com isso?
Eu acho que primeiro, eu acho que assim, sempre, né, ou seja, a gente sempre fala que, né, igreja e religião, política e religião não se discute, né, o que é, de novo, né, é mais um senso comum que não se devia, né, ser validado, né, de fato, instituições religiosas, né, sempre fizeram parte da política, né, desde o processo de colonização, que foi, né, a Igreja Católica num processo de colonização, né, de escravização, legitimando todo o processo, até a chegada hoje das igrejas neopentecostais, né? Então, ou seja, elas sempre fizeram parte da discussão política. A grande questão é que dentro, né, dessas igrejas há campos, né, entre aspas, porque mais progressistas e menos progressistas, mais conservadores, né? Então, dentro da própria Igreja Católica, né? Então a gente tem, né, tem a Teologia da Libertação, que durante muito tempo, né, colaborou com a luta e tudo mais, né? Mas também na Católica sempre teve disputa de grupos que não validava, né?
Tem Opus Dei, né? E tem a Teologia da Libertação.
Isso. E nas neopentecostais, eu falo neopentecostais porque No campo evangélicos, que é neopentecostais também está, né, existem grupos, né, progressistas que pensam, né, a Bíblia como um instrumento, né, de fato, não opressor, né, mas que possa contribuir com as lutas pelos direitos sociais e tudo mais. Mas no caso da Baixada Fluminense das Favelas do Estado do Rio de Janeiro, hoje a maior presença são das igrejas neopentecostais. Né? E aí eu acho que primeiro vale tentar entender, né, um pouco por que, que elas conseguiram entrar, né? Eu acho que claro que tem questões, né, comunitárias, que os movimentos sociais, que a própria igreja, a partir da teoria da libertação, deixou e eles ocuparam, né? São perguntas que me perseguem, né? Mas hoje eles estão lá. E aí eles fazem, né, uma política que é a política da materialidade. Então, num momento desse, né, a galera está precisando comer, eles dão comida. Só que junto com a comida tem todo um processo ideológico que eles compartilham, né, e que vai se construindo uma ideologia, e que é uma ideologia marcada, né, eu não sou estudioso, mas como historiador posso falar um pouco, ou seja, marcado pelo Antigo Testamento.
É cruel.
Se eu tiver que matar alguém, né, eu vou matar. Então, assim, né, olho por olho, dente por dente. Né? Então, eles utilizam muito isso. Então, com essa utilização, ou seja, eles constroem uma ideologia que você vê muitos moradores, né, desses territórios, e aí a gente não pode ver eles como inimigos, mas a gente precisa disputar e dialogar com eles. Eu sei que é difícil fazer isso, mas a gente vê pessoas falando: é isso mesmo, um bandido bom é bandido morto. Está, né, lá no Antigo Testamento. Né? Uma hora o mal vai ter que ser abatido. Né? Pegam passagens bíblicas e trabalham isso. Isso vai construindo uma ideologia. E isso vai adentrando as comunidades e vai legitimando. Então tem gente que defende as milícias na Baixada Fluminense. Né? Como teve gente que votou no Bolsonaro. Então, ou seja, há um processo ideológico onde que essas igrejas neopentecostais trabalham. Mas, ao mesmo tempo, né, que vai se construir nessa ideologia, tem algum tipo de materialidade que eles vão meio que como contrapartida, entendeu? Não é uma coisa só apenas espiritual, é uma coisa material que é oferecido. Então,
e presença de... mesmo, né? Às vezes não é nem presença, só um prato perfeito, de comida.
Escuta, é isso.
É de escuta, de comunidade, né? Eu venho de uma igreja pentecostal, a Igreja Adventista, perfeito, que tem seus defeitos, mas que trabalhou muito a questão da caridade, mas sempre trabalhou muito a questão da comunidade, né? Tipo, você pertence, sim, tem perfeito, alguém que, se você não perfeito, for, vai sentir falta de você, não é mesmo?
Perfeito, perfeito, perfeito. Então, esse projeto é muito alinhado, né? E aí eu tô falando das lideranças religiosas, né? De um Bispo Macedo, de um Malafaia, né? Ou seja, do, né?
Eu espero tanto que o inferno exista, Francérgio, que olha. Eu posso ir lá por pensar assim, posso estar lá junto, mas pelo menos vou estar regozijando, como diria Gil Vigor.
Mas é isso, então, né, é um processo muito difícil, mas quando você consegue ter um tempo, consegue estabelecer isso que você falou, que até essa comunidade faz muito. Né, por mais que tenha todo um processo de educação quase bancária, mas há lugar para escuta. Então é isso, as pessoas se sentem parte dessa comunidade. Quando a gente consegue fazer isso também dentro dos trabalhos das comunidades, até as pessoas que circulam esses espaços começam a ficar com a pulga atrás da orelha e pensar, pô, será que é isso mesmo? Né? Recentemente a gente estava num debate que eu levei um vídeo, né? Eu falei assim, pô, boto esse vídeo, não boto esse vídeo, boto esse vídeo, não boto esse vídeo. Botei. Um vídeo do Bispo Macedo tomando vacina, né? Uhum. E antes de tomar vacina, ele tinha falado que a campanha de vacinação que os artistas estavam promovendo, né, era um absurdo. Porque como que os artistas iriam falar da vacina se a vacina ainda não estava comprovada, né? Então, assim, eu joguei lá a contradição. Ele disse, pior que é, né? E aí eu vou para a igreja e alguns pastores falam que eu não preciso tomar vacina. Então, é isso. Se a gente consegue estabelecer esse diálogo, essas e ter, né? E aí eu acho que passa por sustentabilidade das ações, das organizações e dos movimentos, eu acho que a gente tem uma disputa a se fazer. Eu acho que a disputa hoje é isso. estar nos territórios, né? A gente da iniciativa, a gente nunca saiu desses territórios, mas a gente precisa mobilizar mais pessoas e organizações para fazer essa disputa mesmo, né? O processo ideológico, né? Não vai ser uma coisa que na iniciativa a gente fala, a gente trabalha com os dados, não vai ser os dados que vão sensibilizar e mobilizar, né? Porque se tivesse dados, ou seja, dados sobre o genocídio, dados sobre o racismo, a gente estaria numa sociedade muito boa. Dados é que não falta, né? Então, a questão é ideológica. E para a gente construir uma ideologia, né, que valorize a vida numa perspectiva dos direitos humanos, a gente vai ter que fazer essa disputa nesses territórios.
Vale pensar que Bolsonaro foi eleito porque deu voz a pessoas que se sentiam excluídas e que não são pessoas ruins necessariamente, né? Brinco que nem todo mundo que votou no Bolsonaro é idiota, mas todo idiota que eu conheço votou no Bolsonaro. Mas tem uma massa de pessoas que são pessoas boas e que dentro de uma ideologia, dentro de um contexto, viam muita escuta ou muita representatividade no que ele falou, né? Eu tô até com um programa engajando aí um programa com o pastor Henrique Vieira, que é um homem que eu gosto bastante, assim, pra gente discutir esse preconceito também. A gente não pode generalizar, né? Tem uma ala muito progressista dentro dos evangélicos. Francérgio, pra gente terminar, assim, queria saber se você tem medo do seu trabalho.
Cara, eu acho que assim, tem uma frase que, né, parece até clichê, né, que é de um revolucionário mexicano, que é Emilio Zapata, ou seja, que a gente... Sim. A gente já tá, né, eu tô colocando uma linguagem mais popular, né, a gente já tá ferrado, né, então se a gente não continuar lutando, não vai fazer isso que a gente vai... ter mais anos de vida ou menos anos de vida, né? A gente não pode... É melhor morrer lutando em pé do que morrer lutando de joelho, entendeu? Agora, uma questão que eu acho que é fundamental, né? É a gente não perder essa sensação do medo. O medo é um indicador que faz com que, dentro de todas as nossas discussões da iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, possibilita uma discussão de proteção da equipe, né?
Acho que depois da morte da Marielle Franco e do não esclarecimento, embora, óbvio, não estou fazendo aqui um papel de juiz, estou só buscando um raciocínio lógico de alguém que tem um polegar opositor, está muito nítida as motivações e muito nítida que há um grupo por trás disso, enfim. Mas a morte da Marielle, eu acho que traz uma simbologia muito forte, assim, né, de que esse medo, ele precisa estar presente, né, ele precisa também ser levado em consideração na hora de tomada de ações, né.
Não, perfeito, eu acho que é isso, né, ou seja, assim, a grande questão é até quando a gente vai precisar perder os nossos, né, para gerar esse processo de uma série de questões, né? De a gente pensar melhor a nossa proteção, né? De a gente sempre agir a partir da dor, né? Mas é óbvio que a morte da Marielle Franco trouxe, vamos dizer assim, ampliou, né, essa necessidade de discussão de proteção a defensores e defensoras de direitos humanos. Ressaltando que, anterior à morte de Marielle Franco, o Brasil já era o país que mais matava e que mais ameaçava defensores e defensoras de direitos humanos. Então, é histórico que, e aí também tem levantamentos que, de 2018 para cá, do governo Bolsonaro para cá, essas ameaças, né, e essas mortes aumentaram em relação aos anos anteriores, mas elas aconteciam também, né? Então, a gente tem números que não são nada agradáveis, né? Essa liderança do Brasil de ameaças, ameaças e mortes de defensores e defensoras de direitos humanos. E aí eu acho que a morte da Marielle trouxe visibilidade com todo o processo, né? Trouxe a discussão, né? Ou seja, de colocar que é isso, foi um projeto político das milícias, né? Dentro desse Estado, né? E aí eu acho que a gente precisa pensar, assim, tudo que a gente faz, na iniciativa a gente faz, e por isso que, né, há uma discussão, né, a gente está construindo junto com outras organizações uma articulação estadual de proteção a defensores e defensoras de direitos humanos no estado do Rio de Janeiro. A gente faz parte também do Comitê Brasileiro de Defensores e Defensoras de Direitos Humanos, que tem vários movimentos sociais, MST, organizações como Justiça Global, Terra dos Homens, entre outras, fazendo essa discussão, porque a questão, eu acho que tende a se acirrar, né? Na sexta, no leilão, né, da CEDAI, um militante foi preso, né, por ter atacado um ovo na comitiva do Bolsonaro. Né? Então, eu acho que esse processo de criminalização, esse processo de ameaças, né, vão acontecer cada vez mais frequentes. Então, quando a gente for para a rua, a gente poder voltar para a rua pós-Covid, né, fazer as grandes manifestações, a gente vai ter que discutir muito essa discussão de proteção, como que a gente vai para a rua, como que as nossas organizações também não são criminalizadas legalmente por esse governo. Né? Eu acho que é uma pauta que pelo menos na iniciativa e que algumas organizações parceiras da iniciativa a gente tem como central para tentar fazer algum tipo de enfrentamento a toda essa violência produzida por esse Estado, por esse governo.
Francérgio, ficou alguma coisa que você gostaria de falar que você acha importante?
Não, acho que foi... Eu acho que foi tudo. Eu acho que, assim... Acho que solidarizar, né, eu acho que, né, continuar essa luta aí, né, corpo a corpo, né, com as mães e os familiares, né, de Lucas, de Alexandre e de Fernando, né, essas três crianças que foram desaparecidas, né, na Baixada Fluminense, né, e poder continuar dando visibilidade. Então, quem puder, né, que está nos ouvindo, compartilhar essa matéria, né, ampliar essa questão, né, querer procurar o que é desaparecimento forçado, onde que acontece, né, por que acontece, né, são discussões que eu acho que a gente tem que ampliar nesse cenário, né, e agradecer aí o espaço, né, para a gente poder compartilhar e dar visibilidade desse desaparecimento, né, dessas três crianças, de Lucas, Alexandre e Fernando, né, e que eles possam estar vivos e que daqui a pouco tempo a gente possa ter eles do nosso lado, conversando com a gente, né? E principalmente que os familiares possam tê-los de volta no seio das suas famílias. Obrigado.
Olha, Francérgio, eu agradeço. Confesso que eu tive ajuda de umas pessoas no Instagram, assim, para mim foi um tema bem difícil de tratar enquanto mãe, assim, não saber exatamente como me colocar, né, eu tô em contato com a mãe do Fernando, com muita delicadeza, mas também querendo muito dar voz a essas mulheres e dar esse espaço. Quero agradecer imensamente você, quero agradecer pelo seu trabalho, quero pedir que você e seus companheiros se cuidem, porque nós precisamos de vocês, assim, que estão aí na linha de frente, nesse corpo a corpo, e que no que precisar desse espaço aqui, o Anticast está à disposição. Quero deixar aqui mais uma vez meu apelo a você, ouvinte, que ficou até aqui, que sempre interage com a gente, o nosso Twitter principalmente está sempre aberto. Agradecer a você, pedir aquela colaboração marota para o produtor de conteúdo independente. Esse espaço você não vai ver na grande mídia, né? Então, mas no Brasil tem uma produção de conteúdo independente muito legal, mas que precisa de um incentivo. Com R$5 você já ajuda. Esse é o momento merchan, viu, Francérgio? Não liga. Não precisa ser necessariamente para o Anticast, tem muita gente fazendo um trabalho muito legal, então demonstre para essas pessoas que você curte o trabalho delas. E assim, a minha dica sobre esse episódio, sobre esse assunto, sobre essa violência que a população negra tem sofrido no Brasil todo, mas com dados assustadores na Baixada Fluminense, siga a iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial. Qual que é a arroba de vocês no Twitter, Francérgio? Para a gente deixar aqui, porque você pode seguir. Amanhã vai ter uma reunião, saindo o resultado, quando esse episódio sair, já vai ter o resultado dessa reunião, mas pressione aquele colunista do jornal famoso que você segue, que você gosta, tá tudo bem, mas pressione para que esse assunto venha à tona, só trazendo o que não é visto, não é lembrado. Se a gente não falar desse assunto, vai ser mais um caso que vai cair E poxa vida, né? Fernando, Alexandre e Lucas poderiam ser crianças do meu convívio, do seu convívio, do convívio de qualquer um de nós, né? Eu acho que é @IDMJRacial.
Racial, perfeito.
Isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio para quem quiser. Mais uma vez, obrigada, viu, Fran Sérgio?
Obrigada.
Estamos aqui com o coração apreensivo e muito... muito na torcida, desejando que esse caso tenha a melhor solução possível.
Tá.
Eu agradeço, viu, querido? Muito obrigada, bom trabalho, que tudo corra bem, que vocês tenham pelo menos uma linha de investigação amanhã.
Perfeito. Obrigada.
Um abraço, tchau, tchau. Um abraço.